história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Vítima de acidente em Margarida passa por cirurgia e está em coma.
Ayrton Ziza passou por cirurgia ontem e segue na UTI.
Prorrogado o período de inscrições para o PSS da rede estadual.
Prazo foi estendido de hoje até a próxima segunda-feira.
Curso gratuito de NR33, espaço confinado em Marechal Rondon.
Curso terá duração de 16 horas e ocorrerá no sábado, agora e sábado da semana que vem.
Feijoada da Pai Marechal acontece neste sábado com bingo e rifa.
Paralelamente a isso, nós temos a rifa também, que vai distribuir R$15 mil em dinheiro de premiação.
Terra Roxa e Pato Bragado decidem hoje, última vaga nas semifinais do Troféu Difusora.
Como venceu no jogo de ida, Pato joga pelo empate para avançar.
STF suspende mais uma vez a definição sobre trabalho intermitente.
Ainda não há data para a retomada do julgamento.
Diretório Nacional do PL quer anular convenções onde o partido se aliou ao PT.
Partidos estão coligados em 9 municípios do estado.
Sistema FAEP se diz apreensivo com o projeto de privatização da Ferroeste.
O assunto não foi debatido com a sociedade como deveria.
Itaipu anuncia diálogos com instituições e poder público para núcleos de cooperação.
A iniciativa vai abranger 434 municípios.
IBGE corrige inconsistências de dados do censo de 2022.
A expectativa de vida do brasileiro passou a ser de 76 anos e 4 meses.
Capotamento de veículo deixa 4 feridos em Assis, Chateaubriand.
Acidente que aconteceu na madrugada de hoje envolveu Fiat Palio.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. PRF apreende veículos carregados com agrotóxicos contrabandeados. BPFron prende dupla com 1 tonelada de maconha em Porto Mendes.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, o tempo segue estável em grande parte do Paraná. O destaque fica por conta do calor da tarde, com temperaturas acima dos 35 graus Celsius no norte e noroeste do estado. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil ao longo do dia, favorecendo a ocorrência de chuvas entre o oeste e o sudoeste paranaense até o final da noite. Ao longo da tarde, os ventos predominantes de norte se intensificam no interior, com rajadas que superam os 50 km por hora em vários setores. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 33%.
Batalhão de Polícia de Fronteira de Marechal Cândido Rondon registrou na noite desta quarta-feira uma grande apreensão de maconha. Fazendo parte da Operação Protetor, a equipe realizou diligências em locais utilizados pelo tráfico de drogas no distrito de Porto Mendes e, em dado momento, foram flagrados vários fardos de maconha em um barranco. Com a ajuda de um cão farejador, os policiais realizaram a apreensão de 1.067 quilos da substância entorpecente. Além da apreensão, a equipe do BPFron também prendeu 2 elementos envolvidos no ilícito, sendo de 29 e 37 anos de idade, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. Droga também foi entregue na mesma unidade policial. Está em coma na UTI do Hospital Bom Jesus de Toledo o rondonense Ayrton Ziza, 29 anos, morador em Linha Marrecos, distrito de Margarida. Detalhes com Michael Bicker.
Vítima de acidente ocorrido na quarta-feira no trevo que dá acesso a São Roque, Ayrton resultou com ferimentos gravíssimos. um pulmão perfurado, lesão na coluna e traumatismo craniano. Em decorrência de um inchaço no cérebro, ele precisou ser submetido a uma cirurgia ontem, final da tarde, e desde então segue na unidade de terapia intensiva. Segundo familiares, o quadro clínico ainda é grave por conta do traumatismo e as próximas horas são muito importantes. Agradecemos as orações. O acidente ocorreu ontem, pouco antes das 8 da manhã, no trevo em Margarida, que dá acesso a São Roque e Pato Bragado. Ayrton Ziza pilotava uma motocicleta Honda Bis que, no trevo, bateu contra o automóvel Corolla. A Bis vinha da linha Marrecos e o carro de Entre Rios do Oeste. O choque foi tão forte que, após bater violentamente a cabeça no para-brisa do Corolla, Ayrton foi projetado por vários metros até cair no chão. O atendimento inicial foi prestado pelo Corpo de Bombeiros e SAMU e, devido à gravidade dos ferimentos, foi acionado o helicóptero do CONSAMU, que agilizou a transferência para o Bom Jesus em Toledo. A Polícia Militar registrou a ocorrência. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Capotamento de veículo deixa 4 feridos em Assis Chateaubriand. Reportagem César Reck.
Na madrugada desta quinta-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado na PR-317 em Assis Chateaubriand. O sinistro do tipo capotamento ocorreu por volta de 2h20 no trecho entre Bragantina e Assis. O veículo envolvido foi um Fiat Palio de cor cinza e placas de Assis Chateaubriand. A condutora, de 35 anos, sofreu ferimentos leves. No veículo também estavam 3 passageiras com idade de 68, que teve ferimentos médios, 15 anos com ferimentos leves, e de 67 anos de idade, que também sofreu ferimentos leves. De acordo com informações colhidas no local, o veículo trafegava pela PR-317, sentido Bragantina-Assis, quando, por motivos desconhecidos, ficou desgovernado e capotou à margem direita da rodovia. As vítimas foram atendidas e encaminhadas para o Hospital de Assis Chateaubriand para receberem os cuidados necessários. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Cidade de Guaíra foi tomada pela fumaça oriunda de queimadas das regiões da Amazônia e do Pantanal na manhã desta quinta-feira. Moradores da cidade relataram mal-estar por conta do cheiro de fumaça e do tempo seco. Em maio, um incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande causou um aumento de 40% nos atendimentos médicos, de acordo com a Prefeitura de Guaíra, que espera um novo crescimento da demanda nos próximos dias. O fenômeno observado pode ser chamado de névoa seca. A massa de ar quente e seco, que atua no Paraná, segura as partículas de fumaça e poluição, causando o acúmulo de compartimentos na atmosfera. A fumaça da Amazônia e do Pantanal é transportada por meio de uma corrente de ventos que segue da região norte em direção ao sul. Outros municípios da costa oeste do Paraná também estão sentindo os efeitos dos incêndios ambientais, incluindo Marechal Cândido Rondon.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 1,35%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,55 para compra e para venda.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, Terra Roxa e Pato Bragado decidem hoje última vaga nas semifinais do Troféu Difusora.
Como venceu no jogo de ida, Pato joga pelo empate para avançar.
Sistema FAEP se diz apreensivo com o projeto de privatização da Ferroeste.
O assunto não foi debatido com a sociedade como deveria.
Cooperativa Agroindustrial Copagril realiza hoje sua Assembleia Geral Extraordinária a partir das 14 horas na Associação Atlética e Cultural Copagril em Marechal Cândido Rondon. Para o encontro, foram convocados todos os seus associados, que atualmente são 6.953. Durante a Assembleia, o Conselho de Administração da Copagril realizará apresentação e discussão sobre o plano de viabilidade de bens do ativo imobilizado, visando o fortalecimento dos negócios e a potencialização dos resultados da Copagril, além de assuntos gerais. Votação em regime de urgência do projeto de lei 512/2024, que autoriza a privatização da Ferroeste, nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná, traz preocupação e apreensão ao sistema FAEP, Sindicatos Rurais do Paraná e milhares de pequenos produtores rurais. Reportagem Adriel Marcelo.
Isso porque o projeto de lei não passou por uma ampla discussão envolvendo entidades representativas da economia estadual e outros setores da sociedade paranaense. Há semanas, desde que o projeto entrou na pauta da Assembleia, o sistema FAEP e outras entidades pediam um amplo debate sobre a venda da estatal com a realização de audiências públicas em diversas localidades do estado. Afinal, com 250 quilômetros de extensão entre Guarapuava e Cascavel, diversos municípios são impactados pelo uso da ferrovia, principalmente no escoamento da safra de grãos do interior do Paraná. Diante da aprovação da privatização da Ferroeste, o sistema FAEP segue monitorando os desdobramentos do processo, buscando clareza nas próximas etapas que envolvem a venda da ferrovia. Além disso, quando definido o grupo comprador, o sistema FAEP pretende abrir um canal de diálogo para contribuir com informações e sugestões, além de buscar a efetiva realização de investimentos para obras de melhorias e também de ampliação da rede. Afinal, os milhares de produtores rurais do Paraná têm interesse direto na melhoria dos serviços da Ferroeste para o escoamento da produção agropecuária. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Diretório Nacional do PL quer anular convenções onde o partido se aliou ao PT no Paraná. Jean Fernando.
O Diretório Nacional do PL determinou a anulação da convenção realizada pelo partido no último dia 2 de agosto na cidade de Mariluz, no noroeste do estado. A medida foi tomada porque no município o partido de Jair Bolsonaro fechou coligação com a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, em apoio ao candidato Nilson Cardoso do MDB. A princípio, a coligação formada com o partido do presidente Lula descumpre uma resolução administrativa emitida pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, em 31 de julho de 2024, anterior, portanto, à convenção. De acordo com o documento, é vedada a participação do partido em coligações majoritárias com agremiações partidárias de espectro político à esquerda. Para garantir o cumprimento da anulação, o diretório estadual do PL protocolou uma ação no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, pedindo a exclusão do partido da coligação formada também pelo MDB e União Brasil. O processo está tramitando na Corte Eleitoral, mas ainda não há uma sentença. Apesar de vedadas pela Executiva Nacional, outras 9 coligações entre PL e PT foram formalizadas no Paraná. Além de Mariluz, há coligações entre PT e PL no Paraná, nos municípios de Bela Vista da Carobá, Catanduvas, Ipiranga, Quedas do Iguaçu, Rondon, Sulina, Tapejara e Três Barras do Paraná. Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
Terra Roxa e Pato Bragado decidem hoje última vaga nas semifinais do Troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heisen.
O adversário de São José das Palmeiras na semifinal do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal será conhecido na noite desta quinta-feira. A partir das 20 horas e 30 minutos, o Ginásio de Esportes Adolfo Piva em Terra Roxa, a equipe da casa Terra Roxa recebe Pato Bragado. Como perdeu no jogo de ida, Terra Roxa precisa vencer no tempo normal para forçar a realização dos pênaltis. Por outro lado, Pato Bragado joga pelo empate, ou até mesmo a vitória, para avançar de forma direta à semifinal do Troféu Difusora. Até agora, na competição, todas as equipes que venceram o jogo de ida garantiram a vaga nos pênaltis do confronto de volta. Na outra semifinal do Troféu Difusora, já está garantido o confronto entre Assis Tobre e Maripá. O jogo desta quinta-feira terá transmissão da Rádio Difusora do Paraná, AM970, e por imagens através do Facebook e YouTube da emissora. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 115,00, milho saca R$ 49,00, trigo PH 78, R$ 76,00, mandioca amido 25%, R$ 485,55 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Curso gratuito NR33, espaço confinado em Marechal Rondon.
Curso terá duração de 16 horas e ocorrerá no sábado, agora e sábado da semana que vem.
Itaipu inicia diálogos com instituições e poder público para núcleos de cooperação. A iniciativa vai abranger 434 municípios. IBGE corrige inconsistências de dados do censo de 2022.
A expectativa de vida do brasileiro passou a ser de 76 anos e 4 meses.
Polícia Rodoviária Federal apreende veículo carregado com agrotóxicos contrabandeados. Na madrugada desta quinta-feira, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que realizava fiscalização na BR-277 em Cascavel fez a apreensão de agrotóxicos contrabandeados. Reportagem Gladstone Pacheco.
Os produtos foram encontrados em um veículo Captiva, de origem paraguaia. O motorista de 47 anos disse que levaria os agrotóxicos para Espigão Alto do Iguaçu. Os fardos estavam espalhados por todo o veículo. Diante do fato, o veículo e os agrotóxicos foram encaminhados para a Receita Federal em Cascavel para contabilização e procedimentos. O motorista e as demais ocupantes, três mulheres com idades de 47, 36 e 19 anos, respectivamente, foram encaminhadas à Polícia Federal. Os produtos que entram pela fronteira sem permissão do governo brasileiro ou produtos falsificados não tiveram sua segurança e eficácia atestadas por órgãos responsáveis, não sendo possível comprovar se atendem à legislação brasileira e podem gerar riscos à saúde de forma altamente imprevisível. O crime de comercializar esses produtos pode render de 3 a 9 anos de prisão. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Curso gratuito NR33, espaço confinado em Marechal Rondon. Detalhes com Logan Malman.
O Senai de Marechal Cândido Rondon, em parceria com a Prefeitura Municipal, está com inscrições abertas para o treinamento da norma regulamentadora 33 sobre espaço confinado. O curso, com duração de 16 horas, é uma excelente oportunidade para profissionais que atuam ou pretendem atuar em locais considerados espaços confinados, como selos, galerias, tanques, dutos, entre outros, além de profissionais da área da segurança do trabalho. O curso será realizado nos dias 24 e 31 deste mês, nos próximos sábados, das 8 às 17h30, e tem como pré-requisito único idade mínima de 18 anos. O curso abordará temas como identificação de riscos, medidas preventivas e procedimentos de emergência, oferecendo conhecimentos especializados que podem transformar a carreira dos participantes. Inscrições e informações na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 45-3284-8794 ou no Senai de Marechal Rondon, 45-3284-4054. Há poucas vagas disponíveis. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
IBGE corrige inconsistências de dados do Censo 2022. Claudinei Domingues.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta quinta-feira, dia 22, os dados de erros do Censo Demográfico 2022. Segundo o IBGE, a correção dessas inconsistências é um procedimento padrão em operações censitárias em todo o mundo. No Brasil, isso é feito desde 1970, mas essa é a primeira vez que o Instituto divulga as taxas de erros. A análise desses dados e correção das inconsistências é feita pela pesquisa de pós-enumeração, que revisita uma amostra dos domicílios listados no censo demográfico e reavalia erros, como omissão e inclusão indevida, no levantamento original. A pesquisa constatou que a taxa de omissão do censo chegou a 12,2%, enquanto a taxa de inclusão indevida foi de 3,3%. A maior parte de erros, 13,2% do total observado, foi constatada em municípios com mais de 1 milhão de habitantes, que concentram 20% da população nacional. Com os dados do PPE, é possível reestimar a população e ajudar a melhorar futuras pesquisas do IBGE. A esperança de vida do brasileiro ao nascer, também conhecida como expectativa de vida, passou a ser de 76 anos e 4 meses. Os dados mostram que as expectativas de vida no país, para quem nasceu em 2023, são de 79 anos e 7 meses para as mulheres e de 73 anos e 1 mês para os homens. Segundo o IBGE, a população brasileira começará a diminuir a partir de 2042. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A Itaipu Binacional deu início nesta terça-feira a uma série de reuniões online voltadas para representantes do poder público e de diversas instituições com o objetivo de apresentar a proposta dos núcleos de cooperação socioambiental em parceria com Itaipu Parque Tech e o governo federal. Reportagem Jorge Bahia.
A iniciativa vai abranger os 434 municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul e é parte do programa Itaipu Mais que Energia, por meio do Governança Participativa para a Sustentabilidade. Os primeiros dos 5 encontros de pré-lançamento foi realizado nesta terça-feira, direcionado aos representantes dos núcleos do Oeste e do Sudoeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul. A reunião contou com a presença de 115 representantes de diversas entidades e órgãos públicos. Após a abertura, os participantes foram apresentados ao propósito central dos núcleos, com uma exposição conduzida por Luiz Ferraro, engenheiro agrônomo e doutor em desenvolvimento sustentável. A apresentação trouxe clareza sobre a importância de unir esforços para enfrentar os desafios ambientais e promover o desenvolvimento econômico regional. Os núcleos de cooperação socioambiental são parte de uma estratégia articulada envolvendo diversas organizações para fortalecer uma agenda comum que beneficie tanto o meio ambiente como o desenvolvimento econômico das regiões atendidas. No total, serão formados 20 núcleos. Os encontros de pré-lançamento vão até hoje, 22 de agosto, e os participantes têm até o dia 30 de agosto para indicar por meio de formulário o representante de sua instituição no núcleo. O lançamento oficial da iniciativa está previsto para setembro em Curitiba. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Feijoada da PAI Marechal acontece neste sábado com bingo e rifa.
Paralelamente a isso, nós temos a rifa também, que vai distribuir R$15 mil em dinheiro de premiação.
Prorrogado o período de inscrições para o PSS da rede estadual.
Prazo foi estendido de hoje até a próxima segunda-feira.
STF suspende mais uma vez a definição sobre trabalho intermitente.
Ainda não há data para a retomada do julgamento.
STF suspende mais uma vez a definição sobre trabalho intermitente. Reportagem Carla Escher.
O Supremo Tribunal Federal adiou ontem a retomada do julgamento sobre a constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente inserido na consolidação das leis do trabalho pela reforma trabalhista de 2017. Os três processos que tratam da questão estavam na pauta da sessão desta tarde, mas não foram chamados para julgamento. Uma ação que trata da autonomia do Ministério Público de Contas do Pará teve preferência de julgamento e ainda não há data para a retomada. O julgamento foi suspenso em 2020, quando foi formado o placar de 2-1 pela validade das regras do trabalho intermitente. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, considerou o modelo de trabalho inconstitucional, pois, segundo ele, a forma de contratação deixa o trabalhador em posição de fragilidade e vulnerabilidade social em razão de sua característica de imprevisibilidade. Nunes Marques e Alexandre de Moraes votaram a favor da modalidade por entenderem que as regras são constitucionais e têm como objetivo diminuir a informalidade no mercado de trabalho. Faltam os votos de 8 ministros. Conforme o definido na reforma trabalhista, o trabalhador intermitente recebe por horas ou dias trabalhados. Ele recebe férias, FGTS e 13º salário de forma proporcional ao período trabalhado. No contrato é definido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo por hora ou à remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função. O empregado deve ser convocado com no mínimo 3 dias corridos de antecedência. No período de inatividade, pode prestar serviços a outras empresas. A legalidade do contrato de trabalho intermitente foi questionada pela Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Para as entidades, o modelo favorece a precarização da relação de emprego e o pagamento de remunerações abaixo do salário mínimo, além de impedir a organização coletiva dos trabalhadores. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
No próximo sábado acontecerá no pavilhão da Igreja Martin Luther de Marechal Rondon, 16ª edição da tradicional feijoada da APAI, um evento beneficente organizado por colaboradores, diretoria e voluntários. Programação contará também com bingo e com sorteio da rifa, conforme explica o presidente da APAI, Roberto Tomé, o Beto.
Então, neste sábado, no dia 24/8, acontece a 16ª edição da tradicional feijoada da APAE. Esse é o único evento que é organizado pela APAE mesmo, pelos colaboradores, né, que hoje são 33, pela diretoria, que são 18 pessoas, alguns pais de alunos, alguns outros voluntários também. Então, a feijoada a gente já começa a organizar alguns meses antes, através das empresas que vão patrocinar o evento também, né? Nós temos um apoio dos patrocinadores master, que são 4 empresas que já estão no segundo ano com a APAE nesse evento, né? O Sicredi, o Sicoob, o Almaier e a Libra. As fichas estão sendo comercializadas ao valor de R$45 adultos a partir de 13 anos e nós esse ano temos uma novidade com a ficha infantil. Nós começamos a cobrar ela a partir de 8 anos, né? Então, geralmente os eventos cobram a partir de 6 anos, né? O nosso a partir de 8 anos. Então, crianças aí de 8 a 12 anos pagam R$20, que é o valor um pouco menor do que a metade da ficha. E também as pessoas que não puderem estar presentes no evento, participar conosco lá, nós temos disponível o kit para retirada, né? O nosso kit é um pouco diferenciado, ele serve até 3 pessoas, aí um casal e 2 filhos, pequenos, né? Ou 3 adultos, ele vai estar um valor de R$90. Lembrando a todos que quem for consumir no local tem que levar pratos e talheres, né? Nós temos uma novidade também esse ano com relação à música, né? Então, das 11h30 até 1h da tarde, nós vamos ter o cantor Dalton Lopes lá se apresentando também de uma forma voluntária para o evento da APAE, né? Nós teremos uma quantidade de caipirinha free no início, que é fornecido pelo Eliseu da Lotérica, né? Já há muitos anos ele vem ajudando também, ele também é membro da diretoria, então ele cede uma quantidade de caipirinha que os primeiros que chegarem vão tomar uma caipirinha grátis, né? Depois a gente vai ter caipirinha para vender, vai ter cerveja para vender, água, refrigerante, né? Nós teremos uma lojinha com camisetas da APAE também para venda, né? A pessoa que quiser vestir a camiseta da APAE e ajudar a APAE também, nós vamos ter camisetas também para venda, né? Paralelamente a isso, nós temos a rifa também, que vai distribuir R$15.000 em dinheiro de premiação. Primeiro prêmio, R$5.000. Segundo prêmio, R$3.000. Terceiro prêmio, R$1.500. E mais 11 prêmios de R$500. O número da rifa custa R$20. Se a pessoa quiser adquirir o bloco inteiro, são 10 números a R$200. E também nós temos a possibilidade da pessoa parcelar no cartão de crédito. Então, por exemplo, a pessoa ou empresa que quiser comprar uma quantidade maior de fichas, por exemplo, o empresário que quiser comprar lá 10 fichas, 20 fichas do almoço e presentear os seus funcionários e ao mesmo tempo ajudar a APAE, ele pode parcelar no cartão de crédito essas fichas do almoço em até 4 vezes. Né? A camiseta da APAE também, a rifa da APAE também, quem comprar um bloco inteiro que são R$200, pode parcelar em 4 vezes no cartão de crédito. À tarde a gente vai ter um bingo começando a partir da 1h da tarde, que é organizado pelas senhoras de Rotarianos, do ACA, né, da Associação Casa da Amizade, também com vários prêmios muito bacanas que foram doados por várias empresas que no dia a gente vai divulgar no evento também. Nós fizemos a locação de um som bacana, 2 telões de LED para manter um ambiente muito agradável, desde a parte de som, da parte de imagem também, vai ter vídeo institucional da APAE rodando, né, para o pessoal acompanhar o bingo também. Então vai ser um evento maravilhoso para juntar os amigos, juntar a família, prestigiar e ao mesmo tempo ajudar a APAE. Conto com vocês todos que nos ouvem através das mídias sociais e meu telefone está à disposição, os ingressos, as fichas, a rifa pode ser adquirido na APAE, com membros da diretoria, com pais de alunos ou aqui na Ativa Corretora também a gente tem um ponto de venda.
Prorrogado o período de inscrições para o PSS da Rede Estadual. Reportagem Regis Guerreiro.
As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, cujo prazo encerraria hoje, foram prorrogadas. Agora, os interessados poderão se inscrever até as 16 horas do dia 26 de agosto, próxima segunda-feira. Serão 4 mil vagas a serem contratadas ao longo do período de vigência do processo seletivo nos 32 núcleos regionais de educação, com possibilidade de ampliação de acordo com a necessidade de substituição na rede estadual de educação. A inscrição terá 2 categorias: educação física e educação profissional. No ato da inscrição, o candidato deve manifestar sua opção por uma ou duas inscrições, informando os respectivos dados para cada inscrição. A taxa para a realização da inscrição é de R$ 62,00 para o candidato que optar por realizar apenas uma inscrição. O candidato pode inscrever-se para a categoria Educação Básica ou para a categoria Educação Profissional. Para o candidato que optar por realizar 2 inscrições, o valor é R$ 82. O PSS será constituído das seguintes etapas sob responsabilidade do Instituto Consulplan: prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, prova de títulos, de caráter classificatório, e prova prática, de caráter classificatório. As provas objetivas serão aplicadas simultaneamente nos municípios sedes dos núcleos regionais de educação, conforme foi especificado no edital. Na região, as provas objetivas serão realizadas no dia 29 de setembro em Assis-Chateaubriand, Cascavel, Foz do Iguaçu e também no núcleo em Toledo. A classificação final deve ser divulgada a partir do dia 9 de dezembro. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.